בעזרת השם דף למד, סבדוש בבא קמא, עולה פסו, שלום עליכם. Estamos da flâmula, na segunda linha, começando uma nova Mishnah, continuando o assunto dos obstáculos na rua. Fala Mishnah, Shofer Maim Bishut Arabim Veuzak Bainacher Chayav Benisco. Fulano despejou água na rua, veio alguém e se machucou por causa da água. Quem jogou água tem que pagar pelo dano. Amatsnia etakot vedaschuchit. Fulano, ele colocou espinhos na rua. Ou vidro. Vagodel Gidrobekotzim. Ou a pessoa, ele construiu uma cerca de espinhos rente à rua. Vimos esse caso ontem. Vigadesh na fala de Jutrabim. Ou a pessoa tinha um muro de pedras e as pedras do muro caíram na rua. Veuskuba enacherim. E pessoas saíram prejudicadas por causa desses obstáculos. Raveniskan. A pessoa responsável por isso tem que pagar. Vamos entender cada caso na Gemara. Amar Ravroshan Velashinitnefu Kelavbamayim. Com relação ao primeiro caso, fulano despejou água na rua e alguém saiu prejudicado, aquele que despejou água tem que pagar. Falará, em que caso ele tem que pagar? É só se a água causou um dano para essa pessoa, a água própria, molhou algum utensílio, alguma roupa e estragou. Então a água foi o agressor. Aí o que jogou a água tem que pagar. Avaluatsmopatur, karkaulamezikatu. Porém, se a água não foi o agressor, a pessoa escorregou na água e caiu no chão, aquele que jogou água não tem que pagar. Se ele não é forçado no tribunal a pagar, ele causou um dano indireto, é grama, não tem obrigação de pagar num tribunal rabínico, mas ele deveria pagar. Se não pagar, ele vai ser castigado. Porque a água causou indiretamente o dano. A água não foi o agressor, a água fez com que a pessoa escorregasse e o chão machucou essa pessoa. A maneira vunadeira, loi ela kirifshon. Fala na Vuna Pranav, qual a diferença entre essa água ou uma pessoa que jogou barro na rua, outro obstáculo na rua? A pessoa tem que pagar pelos danos que esse obstáculo cause. A pessoa jogou água na rua, a água também é um obstáculo. Fala, Rav, Misa Vardelotamumaya, Bedetamumaya. Explica, Rav, o caso da Mishnah não é que a água está em cima do chão. Seria um obstáculo. A água foi absorvida dentro do chão, umidificou o chão. Então, obstáculo à água não é. A pessoa que escorregou por causa da água e a umidade do chão causou um dano para a roupa dele, algum utensílio dele, então essa umidade, que é a responsabilidade dessa pessoa que jogou água lá, causou o dano, é o agressor, essa pessoa tem que pagar. Mas se a pessoa escorregou no chão que estava úmido, a pessoa que jogou água não tem que pagar, porque a água não é mais um obstáculo. A água umidificou o chão, não está mais na categoria de um obstáculo, não está sobre o chão. Então, por isso falará, a lei dessa umidade no chão já é diferente. Se a umidade própria foi o agressor, então aquele que é responsável pela umidade tem que pagar pelos danos. Se a umidade causou indiretamente o dano, você não tem que pagar. Mas se a água está sobre o chão, e a pessoa escorregou na água, falará que tem que pagar pelos danos sim, porque é um obstáculo como qualquer outro. Pergunta na Vetarte Lamali. Já vimos essa lei da água? Faz alguns tapim. A pessoa estava com um jarro cheio de água, o jarro se quebrou e a água despejou no chão e causou danos. Por que a Mishnah tem que repetir essa lei aqui? Explica, Gemara, uma Mishnah se trata em uma situação, outra Mishnah em outra situação. Uma Mishnah se trata que a pessoa jogou água no verão na rua, outra Mishnah se trata que a pessoa jogou água no inverno na rua. Tentarei como fala essa breta explicando isso. Colelo shamru potkim botem begorfim arotem bimota hama em laem reshut. O bimota geshamim yesh laem reshut. Fala a breta. Os sábios deram permissão para as pessoas jogarem água usada, água suja na rua. Quando? No inverno. No inverno as ruas já estão com barro por causa da chuva. Então a pessoa pode jogar mais água suja na rua, não tem problema. Naquela época não tinha encanamento, tinha que jogar água em algum lugar. Então podiam jogar água suja na rua no inverno. Mas no verão, que a rua está relativamente limpa, seca, não pode, é proibido jogar água na rua. Então, uma Mishnah diz que a pessoa jogou água no verão na rua, tem que pagar pelos danos. Outra Mishnah diz, mesmo no inverno, que a pessoa tinha permissão de jogar água na rua, tem que pagar pelos danos. Rafa Pichibirchut e Miziko Revinashanissa fala a Breta também. A pessoa tinha permissão de jogar água na rua, água causou um dano, tem que pagar por isso. O fato da pessoa ter a permissão de jogar água na rua, fala Agmará aqui, não isenta ele da responsabilidade pelos danos que essa água cause. A Matsnita Kotz. A Mishnah diz que a pessoa colocou espinhos na rua, vidro na rua, tem que pagar pelos danos. E a pessoa construiu uma cerca de espinhos rente à rua, também tem que pagar pelos danos. Amar Rabi Yohanan, lo shanu ela mafriach. Fala Rabi Yohanan, quando é que nesse caso da cerca a pessoa é responsável pelos danos? É quando os espinhos estão dentro da área da rua, estão se estendendo, entrando numa área proibida da pessoa, colocar lá os espinhos, aí a pessoa é responsável pelo dano. Porém, se os espinhos estão justamente na fronteira entre o recinto dele e a rua, então ele não tinha proibição de colocar os espinhos na área dele. Lo, ele não está obrigado a pagar pelos danos que esses espinhos causaram. Pergunta na Maitava Patu. Por quê? É verdade, ele colocou os espinhos na área dele, mas ele colocou justamente na fronteira entre a área dele e a rua. Pessoas que andam bem no cantinho da rua, eles vão acabar se arranhando com os espinhos. Então a pessoa foi negligente e colocou algo perigoso para o público. Por que ele está isento de pagar? Maravah Bedravika, Refishen Darkash Bne Adam Litchakech Baktalim. Fala o sábio, porque essa pessoa que se esfregou nos espinhos, ele fez algo diferente do normal. O normal é que as pessoas não andem bem no cantinho da rua se esfregando na parede. O normal é que as pessoas andem com uma certa distância. Veio uma pessoa e sim se esfregou na parede, ele fez algo diferente do normal. Ele fez algo que a rua não está designada a isso. Não é normal. A pessoa que colocou essa cerca de espinhos não tem que suspeitar que vai ter uma pessoa estranha que vai se esfregar no canto da rua e se arranhar. Então essa pessoa que resolveu se esfregar na parede da rua e se arranhou, ele que é responsável por isso, ele fez algo diferente do normal, algo inesperado. Esse que colocou a cerca não fez nada negligente e está isento de pagar. Então ele vai numa outra breta. Matzniya kotzotav eschriotav letoch kotel shel chaveru. Reuven tinha lá os seus espinhos, ou vidro, o que seja. Ele viu um muro de Shimon. Reuven não pediu permissão para Shimon. Viu lá um buraco no muro e colocou os espinhos dele dentro do muro de Shimon. O Baal Kotel, Bessazar Kotlon, Benafal Jutrabim, veio Shimon, decidiu derrubar o muro. Shimon derrubou o muro, os espinhos se espalharam pela rua, veio Zico, e causaram danos. Hayava Matzniya, quem está obrigado a pagar é Reuven. Reuven colocou os espinhos de forma negligente no muro de Shimon, ele tem que pagar pelos danos que esses espinhos causaram. Quando é que Reuven foi negligente? Que situação? Uma situação que esse muro estava prestes a ser demolido. Aí Reuven tinha que ter suspeitado que vai vir Shimon a qualquer momento derrubar esse muro. Shimon não quer que esse muro caia em cima de ninguém e esse muro está frágil. Então Reuven tinha que ter pensado que Shimon ia vir derrubar o muro. E ele não deveria ter colocado os espinhos lá. Nessa situação ele foi negligente, tem que pagar pelos danos que esses espinhos causaram. Já num caso que esse muro de Shimon era um muro forte, Reuven colocou os espinhos lá e veio Shimon e ele derrubou o muro e espalhou os espinhos. Quem foi negligente aqui? Fala Rabbi Yochanan, uma novidade muito grande. Não foi aquele que colocou os espinhos, foi Shimon que derrubou o muro dele. O muro dele estava rente à rua. Shimon deveria ter pensado que talvez tinha alguma coisa dentro desses buracos do muro dele. Pessoas colocaram, digamos, espinhos nesses buracos porque esse muro é um muro forte. Não suspeitaram que Shimon ia vir de repente derrubar o muro. Então se Shimon derrubou o muro sem verificar se tinha espinhos ou não, ele que foi negligente. Ele que é responsável pela existência desses obstáculos na rua, esses espinhos. Ele que tem que pagar pelos danos. A maravilha, a zota omeret, a mechase boro bedalho shel chavero, o babaldli, benatar dalho, chayav balabor. Maravilha, dessa lei que a gente acabou de ver, qual a lei? Reuven viu um muro frágil, prestes a ser demolido, e colocou os espinhos lá. Veio Shimon, dono do muro, derrubou o muro, e os espinhos se espalharam pela rua. Reuven que colocou os espinhos tem que pagar pelos danos. Que deveria ter suspeitado que Shimon a qualquer momento vai vir derrubar o muro. Fala Ravina, dessa lei a gente aprende uma outra lei. Reuven cavou um buraco na rua. Pegou uma tampa de um buraco que pertence a Shimon. pegou essa tampa e colocou em cima do buraco dele, tampou o buraco dele. Veio Shimon, pegou sua tampa e revelou o buraco que Reuven tinha cavado na rua, e esse buraco causou danos. Reuven tem que pagar pelos danos, porque Reuven tinha que ter pensado que provavelmente vai vir Shimon, o dono da tampa, e pegar a tampa dele. Então, é a mesma lei. Reuven foi negligente. Fala, Pshita, essa lei é óbvia. É a mesma coisa, Reuven colocar os espinhos no muro de Shimon, sendo que provavelmente Shimon vai vir derrubar esse muro, ou Reuven colocar a tampa de Shimon no buraco que Reuven cavou, sendo que provavelmente Shimon vai vir pegar a tampa dele de volta. Então é óbvio essa comparação. O que Ravina veio nos ensinar? Fala na Malda, tem uma. Podemos pensar em diferenciar entre os casos. No caso dos espinhos, Shimon não tem como saber quem é que colocou esses espinhos no muro dele. Não é o que chama a atenção, não é o que as pessoas falam sobre isso. Então, Shimon não tinha como avisar o responsável pelos espinhos que ele está demolindo o muro dele. Por isso, esse que colocou os espinhos é responsável. Shimon não tinha que ter como saber quem é que colocou os espinhos lá. Já no caso que Reuven cavou um buraco na rua, isso é o que chama a atenção das pessoas. E Shimon poderia ter investigado um pouco melhor e descoberto quem é que cavou esse buraco, que foi Reuven que cavou. Então, no caso da tampa, poderia pensar que Shimon foi negligente. Ele deveria ter investigado, buscado saber quem é que cavou o buraco na rua, quem é que pegou a tampa dele, para avisar ele que cavou, que Shimon está tirando a tampa dele e revelando esse buraco. Shimon não fez isso, não investigou, simplesmente tirou a tampa dele. Eu poderia pensar que Shimon foi negligente. E ele que seria responsável pelos danos, Kamash, Malam, que não. Fala Ravina que não. Nesse caso também, Shimon tem todo o direito de pegar a tampa dele. E quem foi negligente de começo ao fim foi Reuven, que pegou a tampa sem permissão, etc. Tanto na banana fala a breta. Hassidim arishunim ayum atznim kutzoteem, zchuroteem, betoch sadeem, umamekin laem gimel tfachim, kedei shalei akiva machresha. Fala a Braita, os devotos antigos, os Hassidim Arishonim. Um Hassid é uma pessoa que faz mais do que a lei manda ele. Então esses devotos antigos, Hassidim Arishonim, quando eles tinham coisas perigosas como espinhos ou vidro, eles enterravam no campo deles uma profundidade de 3 tfachim no mínimo, 30 centímetros mais ou menos no mínimo, para que isso nunca cause nenhum dano, mesmo que a pessoa vai arar o campo dele. A ferramenta que ele vai usar para arar não vai chegar nessa profundidade e não vai espalhar os espinhos. Então esse era o costume dos Hassidim Arishonim, fazer mais do que a obrigação. Rav Sheshet Shadel e Ubenura. Rav Sheshet, ele não enterrava os espinhos dele, ele queimava os espinhos dele para evitar qualquer dano. Rav Shadel e Ubediglat. Rav jogava no rio Tigris, da Babilônia, para que não hajam danos. A maravilha. Fala da Judá, a pessoa que decide virar uma pessoa Hassid, um devoto. O foco dele, fala da Judá, é esse conceito de prevenção de acidentes. Como, por exemplo, enterrar os espinhos nessa profundidade 3 tfachim, para evitar que outras pessoas se prejudiquem. Isso que é o principal costume dos Hassidim. Para a pessoa virar um Hassid, ele tem que tomar cuidado para nunca prejudicar ninguém. Rava Marmide Davut. Rava diz mais ainda. A pessoa que quer virar um Hassid, ele tem que cumprir o que o Pirkei Avot fala. No Pirkei Avot, é sendo que o costume dos Hassidim é Sheli Shelach Veshelach Shelach. O que é meu é seu. E o que é seu é seu. Ou seja, eu quero te favorecer sem receber nada em troca. Um Hassid fala, Rava é a pessoa que se preocupa mais em ajudar os outros do que ser favorecido. Aqueles que falam que outra coisa que o Hassid tem que cumprir é o que é no Tratado de Brachot. No Tratado de Brachot diz lá que os Hassidim e Arishonim, eles chegavam uma hora antes da reza para se preparar para a reza, eles rezavam, e ficavam também uma hora depois da reza na sinagoga para se preparar para o dia, demonstrando que a reza não é um peso. Eles estão pegando inspiração da reza para conseguir se comportar bem durante o dia. Então são costumes dos Hassidim. Fala, a pessoa que quer fazer mais do que a obrigação dele tem que se focalizar nessas coisas. Começamos a Mishnah. Motzi et tivno vekasho lishut rabim lezvalim veuzak ba'en acher chayav benizko. Fulano pegou capim, pegou palha, colocou na rua. Para quê? Para que as pessoas e os animais pisem esse capim e o capim ele se torne adubo. E esse capim causou danos. Então, essa pessoa que colocou o capim na rua tem que pagar pelos danos, é um obstáculo. Eu coloco o dedo em Zahá. Fala até na cama, qualquer pessoa que quer vir e pegar o capim para si, pode. Essa pessoa que colocou o capim foi multado, colocou um obstáculo na rua, qualquer pessoa pode adquirir esse obstáculo para si. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, qual é o mercado que lhe deixou o terapim e zico, revim e xarém, eu coloco a codem em Zahá. Fala para Shimon ben Gamliel, qualquer obstáculo que a pessoa coloca na rua tem a mesma lei. Ele tem que pagar pelos danos, qualquer pessoa pode vir e adquirir para si esse obstáculo. A pessoa foi multada. Não sei na Gemara qual é a discussão de Tanaká, mas Rabban Shimon ben Gamliel. Ao ver retagalado, Yushu Terabim Veuzak, Bae Nacher Chayab Benisco. Um caso que a gente viu bastante ontem. Revente a seu animal, o animal fez as suas necessidades em um local da rua. Daí o Shimon pegou os galanim, pegou esse esterco desse animal e colocou em outro local da rua. Esse Shimon, ele tirou os galanim da rua. Os galanim não estavam mais na rua como um obstáculo. Shimon voltou a colocar os galanim. Ele está obrigado a pagar pelos danos que esses galanim, esse esterco causou. Vimos outras situações ontem que essa lei também se aplica. Vamos ver mais na sequência também. Fala, mas lembra uma nitin de loque Rabi Yudá? Fala, mas deve ser que a nossa Mishnah não vai com a opinião de Rabi Yudá. Por quê? Até na fala dessa breta. Rabi Yudá omer, bechat o tzad zvalim, adam o tziz e vlor e chut rabim. Betzovru kosh no shimion. Fala, Rabi Yudá, na época que as pessoas, os agricultores, estão fazendo adubo, os agricultores adubam os campos no começo do outono para poder semear e que as chuvas do inverno irriguem o campo. Então, nessa época, antes do outono começar, que as pessoas estão preocupadas fazendo adubo, existe a permissão da pessoa colocar, digamos, capim na rua, outras coisas na rua, para formar o adubo. Pode deixar na rua 30 dias, que deixe nishov beragledam beraglebeimah, para que as pessoas, os animais pisem, e o capim, ou o que seja, se torne adubo. Shamenat kenin hir Yoshua et haaretz. Fala, Rabi Yudá, quando Yoshua Binun colonizou a terra de Israel, Yoshua Binun, ele falou isso, que está colonizando, e as pessoas que têm que fazer adubo, podem colocar o capim, outras coisas na rua para fazer adubo. Então, fala, Gmará, deve ser que a nossa Mishnah não é como Rabi Yudá, porque Mishnah diz que a pessoa que coloca capim na rua para fazer adubo tem que pagar pelos danos. E a Bíblia diz que a pessoa tem a permissão de colocar o capim na rua. Aparentemente, conforme a Bíblia, a pessoa estaria isenta dos danos. Falando, não tem nenhuma prova. Filho tem a Bíblia, modelo a Bíblia, Shem Ezik, Meshulem Hashem Ezik. Falando, uma coisa não contradiz a outra. Fulano tem a permissão de colocar adubo na rua. Não fez nada proibido, mas isso não isenta ele das responsabilidades dos danos que esse adubo cause. Então ele tem que pagar pelos danos. Uma coisa não contradiz a outra. Be'atnan, porém, olha só essa Mishnah. Rabi Yudá Omer, Benen Hanukkah Patur. Rabi Yudá diz, em Hanukkah, a pessoa acendeu a vela de Hanukkah na rua. Essa vela causou algum dano. A pessoa que acendeu a vela não tem que pagar pelos danos. Mipnei Shub Yishut, porque todos têm a permissão de colocar, acender as velas de Hanukkah na rua. Então, a pessoa está isenta de pagar pelos danos que essa vela causou. Mas lá, Mishnah Yishut Bedin. O que significa isso? Aparentemente é que o tribunal dá permissão das pessoas colocarem a vela na rua em Hanukkah, então a pessoa está isenta de pagar pelos danos. É a mesma coisa aqui. Conforme ele dá, as pessoas têm a permissão de colocar o capim na rua e as pessoas estão isentas de pagar pelos danos que o capim causa. E a nossa Mishnah não fala assim. Deve ser que a nossa Mishnah não é como Rabi Yudá. Falando, uma coisa não tem a ver com a outra, Mishum Reshut Mitzvah. No caso de Hanukkah, os sábios deram a permissão dele acender as velas na rua para cumprir a mitzvah melhor. A mitzvah de acender a vela de Hanukkah é por Pissumenissa, para divulgar o milagre de Hanukkah. Então lá, os sábios deram a permissão dele cumprir a mitzvah melhor e acender as velas na rua. Então a pessoa que anda na rua em Hanukkah, ele tem que tomar cuidado para não ser prejudicado pelas velas. O principal são as velas de Hanukkah, depois vem as pessoas que andam na rua. Porque é uma mitzvah da pessoa acender as velas de Hanukkah em frente ao público. Então, como fala essa breta, ele me dá um meio, ele me dá Hanukkah para a turma, ele me dá um reshut mitzvah. Assim fala a breta exatamente, em Hanukkah tem reshut mitzvah, permissão de colocar a vela na rua para cumprir a mitzvah melhor. No caso do capim, não tem uma mitzvah de colocar o capim na rua. Então fala, mas a pessoa tem que pagar pelos danos que esse capim causa. É algo opcional dele colocar capim ou não colocar capim. Ele resolveu colocar capim, ele tem direito, mas tem que pagar pelos danos. Porém, Tashma é uma prova contra isso. Quando você vai uma permissão da pessoa colocar algo na rua, a pessoa tem que pagar pelos danos, como no caso do capim. Merabidá potê, irabidá diz que não. Os sábios falam que a pessoa pode colocar o capim na rua para fazer adubo e a pessoa não tem que pagar pelos danos. A pessoa que anda na rua tem que tomar cuidado para não ser prejudicado pelo capim. Não é responsabilidade do dono do capim. Então, a nossa Mishnah fala que sim, tem que pagar. A Bíblia diz que não, então a nossa Mishnah aparentemente não é como Rabiudá. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, não tem nenhuma prova. A nossa Mishnah pode ser que se trata da época que é proibido colocar o capim na rua para fazer adubo. Na época que as pessoas não estão fazendo adubo. Então, nessa situação, todos concordam que é proibido colocar o capim na rua para fazer adubo. A pessoa que colocou tem que pagar por isso. Então a nossa Mishnah iria também como Rabiudá, porque nessa situação também Rabiudá concorda que a pessoa não tem permissão de fazer adubo na rua. Ravashi amar, Ravashi fala mais ainda. Viramos a página. Tivnove kashot na meshon de mesarki. Ravashi, quando Rabiudá diz que a pessoa pode fazer adubo na rua, não significa que a pessoa pode colocar capim na rua para fazer adubo. Por quê? Porque o capim, quando ele vira o adubo, ele vira muito escorregadio, é perigoso para as pessoas. Então, na verdade, se a pessoa pode colocar outras coisas, outras plantas que não ficam tão escorregadias, se são pisoteadas na rua. Mas capim não. Essa é a opinião de Ravashi. Então, Ravashi sustenta que a nossa Mishnah se trata também na época que as pessoas fazem adubo, mas todos concordariam, fala Ravashi, que é proibido colocar o capim na rua para fazer adubo porque é algo muito perigoso para os outros. Outras coisas que não são tão perigosas, a pessoa poderia colocar na rua e, conforme ele ajudar, a pessoa não teria que pagar pelos danos que esse adubo causou, porque ele fez com permissão. E conforme está na cama daquela beta que a gente viu antes, tem que pagar sim. Continuando, coloca o Demba e Zaha. A Mishnah diz que a pessoa que coloca capim na rua para fazer adubo, ele foi multado, outras pessoas podem vir e adquirir o capim para si. Vamos explicar melhor essa lei agora. Amarav ben begufan ben beshvacha. Farav, quando os sábios multaram uma pessoa, multaram ele por completo. Ele perde também o bruto e também o lucro. O bruto é o capim que ele colocou na rua, pessoas podem adquirir esse capim para si. E perde com certeza o lucro, o capim que virou adubo, também pode ser adquirido por outras pessoas. Vezeir amar beshvacha navalu begufan. Ele diz que não. Os sábios multaram essa pessoa, que não pode ter lucros às custas do público. Então ele perde o capim que virou adubo. Isso ele perdeu. Outras pessoas podem adquirir. Mas o bruto dele, o capim que não virou adubo ainda, ele não perdeu. Esse é o debate entre Rav e Zeir. Explica agora um pouco melhor. Bemaika Miflige, qual é o debate? Rav Savar Kansugu Famishun Shvachan. Bezeir Savar Kansugu Famishun Shvachan. Exatamente isso que a gente viu até agora. Tenan, olha só a nossa Mishnah. Ofechet Agarah Berchut Rabim Veuzak Baenacher Chaya Benisco. Nossa Mishnah fala que fulano é responsável por ter galalim na rua. O animal dele fez suas necessidades na rua. Tem lá esterco animal na rua. Veio Shimon e deslocou os galalim para outra parte da rua. Shimon é obrigado a pagar por esses danos que esses galalim causaram na outra parte da rua. E a Mishnah não me ensina nada que outras pessoas podem vir e adquirir para si o esterco. Mesmo que é um obstáculo. Então o que se vê daqui? Como Zeir, o esterco animal não se torna um adubo melhor se ele está na rua. Ou se ele está armazenado. Dá no mesmo. Então o esterco animal é o bruto, não é um lucro que a pessoa tem por causa do esterco que está na rua. Então, fala Mishnah, aparentemente que pessoas não podem vir adquirir esse esterco para si. Como Zeir disse, a pessoa não pode ter lucros às custas do público. Aí ele foi multado, ele perde os lucros, mas com relação a esterco não tem lucros, é só o bruto. O bruto ele não perde. E conforme irava, ele perderia também o bruto. Assim como ele perde o próprio capim, perderia também os galalim. Mas não tem prova. Está na lei, chaveu de Lezefa. Que a Mishnah diz no princípio que a pessoa perde o capim dele. É uma lei que se aplica também no próximo caso, que a pessoa também perde os galalim, o esterco animal. Então, assim que seria a explicação da Mishnah conforme Rav, e não tem uma prova contra Rav. Atanela, olha só essa breta. Surim Shungeze. É proibido pegar esse esterco por roubo. Então você vê como Zeiri, que a pessoa não pode pegar o bruto do outro. Uma kiktane, asurim, shungez, lakula matnitinkai. Eu tô checada a vezaha. Uma que não tem problema. Que a Breita veio dizer que é proibido por roubo pegar esse, digamos, os galalinhos, o esterco. Significa o seguinte: vem uma pessoa e é responsável por ter os galalinhos na rua. Vem alguém e adquire os galalinhos para si. Vem o dono original dos galalim e tira desse que adquiriu. E está roubando. Esse que adquiriu com permissão e tem direito. O responsável pelos galalim da rua foi multado, outras pessoas podem adquirir. E se alguém tira desse que adquiriu, está roubando dele. Assim seria a explicação dessa breta conforme irá, que a pessoa perde também o bruto que ele colocou na rua. Porém, a breta não diz assim, até na fala dessa breta, A breta diz o seguinte: a pessoa colocou o capim, a palha na rua para fazer adubo, outras pessoas saíram prejudicadas por causa disso. Esse que colocou o capim tem que pagar pelos danos, colocou um obstáculo na rua. Qualquer pessoa pode vir e adquirir o capim. O mutar mishum gezer, e não tem nenhum problema de roubo aqui. Vê a oferta da galá de chutrabi veuzak benacher chayav veassur mishum gezer. Fala a Braita, no caso do esterco dos galalim, essa pessoa que é responsável pelos galalim sair na rua tem que pagar pelos danos. Mas é proibido pegar esses galalim por causa de roubo. Então, se vê daqui contra Rav, Rav diz que a pessoa coloca um obstáculo na rua, ele foi multado. O bruto dele pode ser adquirido por outros. Por que então, no caso dos galalim, outras pessoas não podem adquirir esses galalim para si? Uma prova como o Zeiri, que a pessoa não perde o bruto, perde só o lucro, e no caso dos galalim não tem lucro. Não tem nenhuma prova. O caso dos galalim é diferente. O que Rav disse? Quando a pessoa coloca algo na rua para ter um lucro, ele perdeu também o lucro e também o bruto. Porque também Rav concorda com Zeri que a pessoa não pode ter lucros às custas do outro. Ele perde também o bruto. Ele colocou o capim para fazer adubo, ele perde tudo. Também o capim e também o adubo. Por quê? Porque ele colocou na rua algo para ter lucros. Já no caso dos galalim, ele não colocou os galalim na rua, esterco animal, para ter lucros. As fezes do animal não ficam um adubo melhor se estão na rua. Então, nesse caso, Rav concorda com Zeiri. Todos concordam que ninguém tem direito de pegar esse esterco animal para si. Porque a pessoa não colocou o esterco para ter lucros. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, fala Rav Nachman Baritz. E Bailu perguntando aos sábios, ele deveria o mercansuco far mishum shvachan, leotar kansinan ou lechimait shvacha kansinan. Conforme Rav, que a pessoa perde também o bruto, também o lucro, perde o capim e perde o adubo, quando é que isso acontece? Quando o capim vira adubo, parte do capim já virou adubo e a pessoa teve um lucro, aí ele perde tudo, ou no momento que a pessoa coloca o capim na rua para virar futuramente adubo, ele já perde o capim, mesmo que não recebeu nenhum lucro ainda. Como está a chamar uma prova, me deca ele na galá? Fala, Guimarã, a gente perguntou anteriormente para Rav, do caso dos galalim. O animal fez suas necessidades na rua e conforme Rav, esse dono desse esterco, perderia, conforme Rav, também os galalim. Então, se vê daqui que mesmo que os galalim não viraram um adubo melhor, a pessoa já foi multada. Por isso a gente perguntou para Rav, nesse caso dos galalim. Então, se vê daqui que quando a pessoa coloca o capim na rua, mesmo que o capim não virou adubo ainda, a pessoa já perde o capim. Mas Rav Nachman Baritz já diferencia entre os casos, como a gente acabou de falar. O caso dos galima é diferente do caso do capim. A pessoa colocou o capim na roda para ter lucros, aí ele perde o capim. No caso dos galalinhos, mesmo o Rav concorda que a pessoa, ninguém pode vir adquirir esse esterco para si, para adubar o campo dele. Porque a pessoa não colocou os galalinhos na roda para ter lucros, então um caso não tem a ver com o outro. E agora não responde essa questão, se mesmo que o capim não virou adubo ainda, se a pessoa já foi multada ou não. Mas lembra que está, né? Talvez essa discussão entre Rav e Zeiri é a mesma discussão entre dois Tanaim. Está chegando o boribit, consigo to verogo veloita querer veloita ribit de ver a Bimei. Fala Bimei, Reuven emprestou 100 moedas para Shimon. E Reuven escreveu no documento que Shimon tem que devolver 200 moedas. Está emprestando em troca de juros. Fala Bimei, Reuven o credor foi multado. Ele não vai receber nem o querer, o bruto, nem os juros. Ele não vai receber nada, ele perdeu todas as 100 moedas que ele deu para Shimon como empréstimo. Falam os sábios, Reuven, ele quis cobrar juros. Ele não vai cobrar os juros, obviamente, mas ele pode cobrar o bruto, pode cobrar as 100 moedas que era o empréstimo. Então fala, lei marav de amar que era bimeir. Vezeiro de amar que era banar. Fala, deve ser que Rav que diz que, no caso do capim, a pessoa perde o bruto e o lucro dele, também o capim, também o adubo, porque ele foi multado. Rav vai com uma opinião de Abimei, que no caso dos juros, a pessoa perde também o bruto e também os juros. Vezeir de Amar Kirabaná. E Zeiri que diz que a pessoa só perde o lucro dele, somente o adubo pode ser adquirido por outros. Deve ser que Zeiri vai como Rahamim, que dizem no caso dos juros, a pessoa não cobra os juros, mas pode cobrar o bruto dele, as 100 moedas que ele emprestou. Amar Rav, Ana de Amri. A filha de Rabaná fala que não. Também os sábios concordam com a minha opinião. Por quê? Atkano que abre Rabaná, atkano ela quer debeter a avanaka, quer engufa kamaze. Fala Rav. No caso dos juros, a pessoa tem a permissão de emprestar 100 moedas e cobrar 100 moedas. Por isso, mesmo que ele falou para Shimon pagar em juros, ele vai continuar recebendo as 100 moedas, porque essas 100 moedas que ele está cobrando é algo permitido para ele de cobrar. É o empréstimo que ele deu para Shimon. Ele está recebendo o bruto. Então lá, Hamim não multam esse credor. Já no caso do capim, o próprio capim que ele colocou na rua, o próprio bruto, causa danos para os outros. Então é um obstáculo que está na rua, por isso falará, mesmo Hamim concorda comigo. No caso do capim, esse que colocou o capim perde também o capim, também o adubo. Zeiri Amalahana de Amra, filho de Rabi Meir, Zeiri diz que mesmo Rabi Meir concorda com ele, porque a que não que ama Rabi Meir a também não deixar tivar avad lei suma avalá rami emar de mazik. Fala Zeiri, Rabi Meir lá diz que a pessoa perde também o bruto do empréstimo e obviamente não vai cobrar os juros. Por quê? Porque esse empréstimo das 100 moedas foi feito com termos proibidos. O documento é um documento proibido. A Torá fala, não coloque juros sobre o próximo. Lote simun alav nesher. Então, o próprio empréstimo foi com termos proibidos, a pessoa foi multada, o credor não vai cobrar nada, não vai poder cobrar nem o bruto do empréstimo. Lá é um caso, aqui é outro caso, fala Zeiri. Aqui no caso do capim, Mieimar Demazik, fala Zeiri o seguinte, o capim que a pessoa colocou na rua não é algo perigoso. O capim se torna perigoso, se torna escorregadio quando ele se torna adubo. Então a pessoa não vai ser multada por ter colocado o capim na rua, ele vai ser multado quando isso virar adubo e se tornar uma ameaça aos outros. Por isso fala Zeiri, ninguém pode pegar o capim que não virou adubo, pode pegar o adubo dele, que é algo perigoso, que é o lucro dele. Então a maior diferença entre esse caso dos juros e essa discussão sobre o capim. Lembra que é Tanai? Talvez esse debate entre Rav e Zeiri depende de um outro debate dos Tanaim. A Motsitiv Nove Cachorro de Jutrabim, Lesvalim. Veuzak Bainacher, Reabinisco, o pessoal colocou o capim em palha na rua para fazer adubo, alguém saiu prejudicado, mas se colocou o capim, tem que pagar pelos danos. Qualquer pessoa que adquiriu isso, isso é dele, mas é proibido adquirir isso por roubo. Vamos entender essa linguagem melhor na frente. Quando a pessoa coloca qualquer obstáculo na rua e isso causa um dano, ele tem que pagar. Qualquer pessoa que adquiriu e pegou isso para si é dono disso. O Mutarim Mishum Gezer, e não tem nenhum problema de roubo aqui. Magu Fakasha. Uma analisa a linguagem de Tanakama. Temos uma contradição. Amat coloca o Demba em Zaha. Adakama Surim Shungese. Tanakama diz: qualquer pessoa que adquiriu pode virar com isso. Depois Tanakama diz: mas é proibido por causa de roubo. Uma contradição. Ou a pessoa pode ficar com isso ou é roubo. E lá, Rikama. Então deve ser que isso que Tanakama diz. E coloca o Demba em Zaha. Bishwakanda Surim Shungese Lagufan. A pessoa que adquiriu o lucro, o capim que virou, já virou adubo. Isso é permitido, ele pode ficar com isso. Já é proibido por roubo pegar o próprio capim, que é o bruto, que não virou adubo ainda. Então, isso seria como Zeiri, que somente a multa se recai sobre o lucro. Depois Rabat Shimon Mingam disse que não tem nenhum problema de roubo. Porque a pessoa foi multada e perdeu também o bruto dele, também o lucro dele, qualquer pessoa pode adquirir. Você vai como Rav. Conforme a Leziri Badai Tanaim. Realmente, conforme Ziri, existe esse debate dos Tanaim, e Ziri vai com a opinião de Tanakama dessa Braita. Lerav Milema Tanaim. Será que também conforme Rav, esse é o debate de Tanakama e Raman Shimon Ben Gamliel? Malach Rav, Nekula Ama Kansugu, Fami Shum Shvachat. Fala Rav que não. Também tem na cama, tem a Baixa Mão de Gabriel, concordam com ele, concordam com o Rav, que os sábios multaram e tiraram da pessoa também o bruto e também o lucro. Aqui o debate que tem na cama e a Baixa Mão de Gabriel é: se vamos ensinar essa lei para o público, dizer ao público, sim, fulano colocou o capim na rua, podem pegar o capim dele. Será que vamos aconselhar o público, estimular o público a fazer isso ou não? Deit maravuna amará alachavé, bem morinquen, como foi ensinado Ravuna, disse em nome de Rav, que não se ensina essa lei. Em essência, é permitido pegar o capim de fulano, mas não se ensina essa lei. É uma lei que causa conflitos, causa brigas. Fulano colocou o capim, outra pessoa adquiriu para ser o capim, pode haver um conflito, uma briga, desunião no povo. Não se ensina uma lei dessas. Quer dizer, queremos estimular a união do povo. Não conflitos. Então fala, não se ensina uma lei dessas. Ravada Barava amara lachal morinke. Ravada Barava diz o contrário. Ensinamos essa lei para que essa pessoa não coloque mais obstáculos na rua. Vamos falar que pode pegar o capim dele, da próxima vez ele não vai colocar o capim na rua e vai evitar que aconteçam danos. Então esse é o debate de Tanakama e Ramashmo Mengambe. Tanakama diz não se ensina essa lei, Ramashmo Mengambe diz que sim se ensina essa lei. Eini, pergunta, será que é verdade isso? Ravuna Afkar Hushli. Ravuna disse que é permitido pegar a cevada que alguém colocou na rua. Tinha uma cevada e queria que a cevada fique no sol. Ele colocou a cevada na rua para se secar. Ravuna disse que é permitido pegar a cevada dele. Colocou um obstáculo na rua. Ravada Barava Afkar Sikusta. Ravada Barava diz que é permitido pegar uns restos de umas tâmaras que a pessoa colocou na rua. Então, Mishnah Ravada Barava Keshmate. Ravada Barava realmente sustenta assim, como a gente acabou de ver. Alaha Umorinken. Se ensina essa lei para o público, por isso Ravada Barava disse que é permitido pegar esse resto das tâmaras que a pessoa colocou na rua. El Ravuna Lema Adarbe. Porque Ravuna disse em nome de Rav que não se ensina essa lei. E acabamos de ver que Ravuna After Hushti, Ravuna permitiu às pessoas de pegarem a cevada que alguém colocou na rua. Será que Ravuna voltou atrás e sustenta agora que se ensina essa lei? Não, lá é diferente. Não se ensina essa lei conforme Ravuna. Porém, o que a gente faz? Fulano colocou cevada na rua. A gente vai advertir ele, avisar ele, tire essa cevada da rua, senão o público vai pegar a cevada para si. Como foi esse o caso? Essas pessoas que colocaram a cevada foram alertadas várias vezes e não deram bola. Ravuna diz, tudo bem, então o público pode pegar essa cevada, lá é uma exceção à regra. Porém, Ravuna sustenta que não se ensina essa lei que é permitido já pegar algo que a pessoa colocou na rua, como capim, ou a cevada, etc. Aparentemente, ela é assim, não se ensina essa lei, mas, se alguém adquiriu, fica com ele. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver um caso novo. Quando uma pessoa tropeça na outra na rua, e danos acontecem, que a gente tem que pagar por esses danos, vamos ver no próximo dado com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.